Mas quando é que nós percebemos que ele reina? Quando que a gente percebe que ele está reinando? Quando a gente percebe que Deus está realmente governando, dirigindo, reinando nossas vidas? Dá para você perceber? Será que dá para a gente perceber? Ou não? Mas não é bem. Ninguém responde nada, sabe por quê? Vou perguntar para o Luiz, porque o Luiz acabou de chegar agora. Vou insistir até que Cristo reine em mim. Pensa bem. Você vai insistir, mas até quando? Como você vai perceber? Se você vai insistir até Cristo reinar. Que dia que ele começou a reinar? Ou então, que dia que você vai perceber que ele está reinando? Você vai ficar insistindo a vida toda? Como é isso? Explica para nós. Alguém quer falar? Toninho? Wender? Theo? Tá vendo o que a gente está cantando? Nós estamos cantando? Vou insistir até... Porque você nota que ele não reina. Você está notando que ele não está reinando. Você está percebendo que ele não está reinando. Então você está insistindo. Eu quero que ele reine. Reina, Senhor, reina. Mas tem que dar um momento, tem que ele reinar. Ué. Um momento tem que reinar, ou não? Deu para entender o que eu quero dizer? Tem algum sinal, tem algum detalhe assim, que não, ele está reinando, ele está governando? Tem algum detalhe? Tem algum sinal, alguma característica diferente de uma pessoa reinada e de uma não reinada? Tem alguma diferença entre um homem de Deus, um que serve a Deus e outro que não serve? Então vocês estão acordando. Amém? Então, quais os detalhes que nós vamos perceber numa pessoa reinada por Deus? Quais são os detalhes que nós vamos observar numa pessoa reinada, governada, dirigida por Deus? Ali. Ou não tem detalhe? Amém?
Falei assim que, se você for pegar pela própria música, lá fala, né, com armas certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar. Então eu acredito que aquele que é reinado por Deus, ele usa essas armas, tem essas características, a mansidão, usa o perdão. Porque lá em cima da música também, no início fala, né, violência, ódio, rancor, são frutos que não vêm do meu Senhor.
Mas aí, não sei o que está, crucifica todo mundo. Né? A própria música, estou dando a dica, a própria música está dizendo, vou insistir até que Cristo reine em mim. Vou insistir. Violência, guerra. E aí, gente? Né? Violência, maus tratos, falta de educação, falta de paciência, né, Daniel? Então, são frutos que não vêm do meu Senhor. Não, né? Humildade, falar mansinho, falar pouco. Andar a segunda milha, sofrer o dano, virar a face. Esses são os frutos que vão. Esses frutos precisam acontecer na sua vida para que você possa perceber. Não, eu já estou conseguindo. Eu já estou alcançando o que eu quero. é que Cristo reina em mim. Amém, gente? A igreja, ela, as provas, as provações, as tentações, as tribulações, vêm sobre todo o habitante da terra com qual finalidade? Com qual finalidade? Provar, tentar, provar, né, que virão sobre todo o habitante, todos serão provados, como se prova o ouro e a prata. Né? Todos são tentados. Porque como que nós sabemos que alguém vai agir de forma correta? Como que nós sabemos que alguém vai tem o Espírito de Deus? O que é uma pessoa que tem o Espírito de Deus? É uma pessoa que se comporta. E aquela pessoa tem o Espírito de Deus. Você outro vê um outro brigão. Como se chama? Violento, o que mais? É irado. Aí você fala, esse não é o Espírito de Deus. Você concorda? Você olha e fala, não, esse não é o Espírito de Deus. Arrogante, prepotente, né? Mal educado. Aí você olha e observa e vê. Julga você mesmo qual é o espírito que você está vendo ali. A Bíblia diz para nós: examina o espírito, vê se o espírito, esse é o espírito de Deus. Violência, ódio, rancor, isso são frutos que não vêm do nosso Senhor. São frutos que não vêm do nosso Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 24. Quando, pois, verdes, versículo 15, aliás, vamos ver, pega a partir do 21, Renato. Nós temos que viver o fim dos tempos, nós temos que chegar um dia que vai ter o fim. Ou não? Um dia tem que ter o fim. Nós estamos vivendo hoje 2021. Nós estamos vivendo 2021 depois de Cristo. 2021 depois de Cristo. Nós tivemos 4000 antes de Cristo. 4000, estou falando da história da igreja, da história do povo de Deus. Povo de Deus. Da genealogia do povo de Deus. 4000 anos antes de Cristo, depois veio Cristo. Aí depois de Cristo, nós estamos no sexto dia. Nós estamos hoje no sétimo dia, 21 do sétimo dia. Quer dizer que nós já estamos no sétimo dia. Ou seja, nós já estamos no dia D. No dia D, que é o dia de todos os acontecimentos previstos para acontecer, tem que acontecer no dia até o fim, né? E o dia D, marcado para a conclusão de tudo. O dia D é esse dia. Um dia para Deus é mil anos. Nós estamos nesse milênio. Nós estamos vivendo, eu creio assim. Eu creio assim, nós estamos vivendo o sétimo dia. Quem concorda ou não concorda, paciência. Mas eu creio que nós estamos vivendo o sétimo dia. Né? O sétimo dia, a Escritura diz que é o dia do Senhor. né? Eu creio, então, na vinda de Cristo, eu creio na vinda de Cristo para reinar. Venha a nós o vosso reino. Reina. É assim? O reino de Deus. O reino de Deus, eu creio, o reino de Deus deve acontecer nesse milênio. Bem? Pelos sinais, pelos sintomas, pelas coisas que estão acontecendo, as dores de parto, a mulher para dar à luz, essa luz, esse nascimento da criança corresponde à vinda de Cristo, à volta de Cristo, à vinda de Cristo. E a vinda de Cristo se dará, consequentemente, depois de uma noite. É o sol, é o nascimento do sol. Né? Jesus deixou bem claro assim, falando: trabalha enquanto é dia, porque vem a noite. Avisando que teria uma noite. Deixando claro que a existência de uma noite. Trabalha enquanto é dia, porque vem a noite. Né? Lá em Malaquias está lá: haverá luz ao entardecer. Ao entardecer haverá luz. Mas depois não tem mais a luz, apaga. Esse entardecer significa o fim do dia. O dia que Jesus falou: olha, vem a noite. O entardecer começa à noite, né? À noite. Então nós estamos, creio eu, vivendo à noite e esperando que qualquer hora o sol nasça. E ao nascer do sol é a vinda de Cristo. É a vinda de Cristo. Então, tudo isso é para que nós, todas as escrituras apontam para esse dia, o dia do Senhor, a vinda de Cristo, o reino de Deus, né? O fim da carne, a vida eterna, a ressurreição, a primeira ressurreição, que depois tem a segunda. A primeira ressurreição, né? Aqueles que reinarão com Cristo, os acontecimentos que antecedem esse que eu estou falando são tribulações, lutas, guerra, aflições, violência. Haverá grande aflição, como nunca houve. Como nunca houve. Então é a aflição maior. Eu não sei se vocês estão percebendo, parece que a coisa vai esquentando, né? A gente vai acostumando com a tribulação. A gente vai acostumando com a tribulação. Mas vai chegar um momento que a dor se torna tão grande que a criança tem que nascer. Então, Mateus 24, 21, haverá grande aflição. Como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Tampouco haverá jamais. Olha aí. que quer dizer com isso? Que é uma coisa que não vai existir mais. Não vai existir mais. Deus falou que eu vou enxugar as suas lágrimas. O que mais? Vou fazer o quê? Não haverá mais morte, nem dor, nem aflição. Vou enxugar as suas lágrimas. Vou te dar um novo corpo, vou te dar uma vida eterna. Não vai haver aflição, vai acabar. A angústia, a luta, o trabalho, essa guerra que existe, o medo, a incerteza. Cada dia fica mais grave, cada dia fica mais grave. Como fica mais grave cada dia? Só que você vai acostumando com a tribulação. Amém? Deus fala aqui, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, eu entendo perfeitamente que quase tem momentos que você chega a ser, não, é insuportável. Mas aí vem também na sua mente aquela certeza de que você, não chegou o momento, não. Então, eu pergunto, o que que nós vamos ter que fazer? O que que a gente precisa fazer? Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Qual é o procedimento da igreja? O que que a igreja precisa fazer? Qual é o comportamento da igreja diante dessa tribulação? Às vezes vocês não estão passando, às vezes é só eu. Deve ser só eu. Só eu que estou passando, estou vendo, estou sentindo. Amém? Graças a Deus que vocês não estão passando por ela. Né? Ele está dizendo aqui, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Vigiai. Vigiar para quê? Para que vigiar? Né? Para que vigiar? Para que vigiar? Vamos ver, quem sabe. Por que você tem que vigiar? Porque você não sabe a hora que vem o Senhor. Para que você tem que vigiar? Deus nos prova com qual finalidade? A tribulação, a tentação que vem sobre todo habitante da terra. E aí, com isso, no finalzinho aqui, no final dos tempos, né? Alguns serão salvos. No final dos tempos, alguns serão salvos. Deus fala assim, se ele não abreviasse, ninguém se salvaria. Por que que ninguém se salvaria? Pega o microfone e me fala. Que é difícil entender o que eu quero dizer, né? Claro que é difícil entender. Pode falar, né? Se não for, não tem problema. Errar. Se não for, não tem problema. Pode falar.
Não sei se eu entendi o raciocínio que o senhor quis falar. Mas o que o senhor estava falando é que por que eu tenho que vigiar? Ele falou que seriam poucos salvos. Então, por que que eu tenho que vigiar? Porque a gente está, até escutei aqui atrás, que para não ser pego de surpresa, e como ser pego de surpresa, eu não vou estar entre esses salvos. Então, se eu não vigiar, se eu não prestar atenção, corre o risco de eu não ser um desses e perder essa oportunidade, né? Igual o senhor falou de...
Então, o que é que nós temos que fazer? Como ele deve nos encontrar?
Atentos, vigiando, esperando a volta dele.
O que é que nós temos que...
Fazendo as coisas...
Ele tem que nos encontrar com mansidão, com amor, com paciência.
Então ele tem que encontrar a gente sendo reinado por Deus.
Ele vai ter que nos encontrar dessa forma, com paciência, com mansidão. Eu tenho que vigiar muito, porque senão eu estouro, eu exploto. Eu me exploto. Explodo ou exploto? Exploto. Eu tenho que vigiar, eu tenho que segurar. Eu tenho que segurar. Tem hora que... Ou não? Tem hora que você... A coisa vem além daquilo que você pode suportar. Aí você tem que segurar. A criança, quando está querendo nascer, a mãe segura ali, segura aqui, né? Arranja os dentes. Tem que segurar. A dor. Porque é o seguinte, pimenta no olho do outro, né? Não faz mal, não. O da gente faz. Então tem momentos que você, todo mundo, acha que você tá. Você é capaz de suportar tudo. Aí vem piso, outro vem, piso, outro vem. Dá um chute no meio das pernas, outro vem e faz isso, outro vem e faz aquilo, né? E você tem que suportar. Por que que você tem que suportar? Né? A pessoa acha que você tem que suportar. E você tem que suportar mesmo. Então vai ser assim nos últimos dias. Deus fala que os inimigos vão estar perto de você. Provocando. Insistindo para que você, né, faça aquilo que você não deve fazer. Pecar. Esse é o pecado. Você vai ser tentado a pecar, não suportar a pressão, não suportar a luta, não suportar a tribulação, não suportar a dificuldade. Aí as coisas vão acontecendo e vão pressionando. Você sai de uma coisa, de repente já vem outra. Você sai de uma tribulação, de repente já tem outra tribulação, né? Uma hora a coisa é com você, uma hora é com você, uma hora é com a sua mãe, outra hora é com seu pai, outra hora é com seu funcionário, e assim por diante. O certo é que as coisas vêm de todo jeito, porque Deus não está provando, não é o mundo físico, gente. O mundo somos nós. As coisas vêm em cima de nós. Deus quer ver como é que eu procedo, como eu reajo, como eu vou sobreviver a esses dias que eu estou passando na Terra. Até o ponto de você, às vezes, entender que melhor é o fim, né? Mas eu preciso desejar: venha, Senhor, o teu reino, venha o teu reino, venha logo, vem, Jesus, vem, Senhor. Senão a gente não vai aguentar, não vai suportar. Mas eu preciso desejar isso, estando eu pronto. estando eu vestido, estando eu em condições de realmente, eu pode vir que está na hora. Eu estou sentindo que a coisa está nesse momento. Aí, glorificar a Deus com a minha vida, glorificar, Pai, eu te glorifiquei na terra, Jesus falou. Pai, eu te glorifiquei na terra. Agora, eu espero que eles glorifiquem a mim. A igreja, como que Jesus glorificou a Deus? Ele manteve o testemunho até o fim, manteve o testemunho, foi íntegro, foi puro, até o fim, sabe? Não apelou, não escandalizou ninguém. Ele foi íntegro, puro, até o fim. A igreja, para glorificar Jesus, por que que ela vai glorificar Jesus? Glorificar de que maneira? Nós vamos mostrar para o mundo que Jesus Cristo tinha razão. Nós vamos mostrar para o mundo que nós cremos em Jesus. Com a nossa atitude, com o nosso comportamento, nós vamos mostrar para o mundo. Mostrar para o mundo é mostrar para as pessoas. Pode mostrar para as pessoas da sua casa mesmo. Mostra para as pessoas da sua casa. Glorifica Jesus. Mostra para as pessoas que você crê em Jesus. E que você está esperando. Qualquer hora. Que você está esperando qualquer hora. Amém? Eu creio. Eu quero estar acordado, quero estar. Quando fala acordado, significa eu quero estar aceso, atento. Quero fazer o que ele mandou que eu fizesse. Então, os frutos que eles esperam em mim, os frutos que eles esperam ver em mim, né? Paciência, humildade, suportar as coisas que eu tenho que suportar. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Se nós soubéssemos que ele viria daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, não é? Mas ele pode vir, gente, qualquer hora. Vocês não perceberam que houve uma mudança muito grande no mundo esse 2021 e que está acelerando demais? Acelerando demais. Eu não sei como que vai ser, não, porque é o que a gente está vendo, a evolução da ciência numa velocidade fantástica. Daqui um dia eu não sei como que nós vamos viver, né? Eu não sei como que a gente vai viver. Tem algumas coisas aí pairando no ar aí, que mostrando que nós vamos ficar na mão desse povo aí. Nós vamos ficar na mão. Mas na hora, chega pra cá, chega mais pra cá um pouquinho. Então, né? Manda pegar aquele lá, joga aquele outro fora. Né? Estava até comentando com o Vitor. Não, parece que não é nada por acaso, não. Esse vírus mesmo que veio aí, tem nada por acaso. Eu não vejo nada por acaso, não. Então, veio para matar os velhos e os doentes. É o que está atrapalhando o mundo. O que está atrapalhando? Está atrapalhando a economia. Os velhos e os doentes. O doente pode ser de 10 anos, 15, 20, 30. E os velhos. Quem não for, então vem, tá? Quem não for doente nem velho, continua. De vez em quando tem um velho que continua passando. Então, de vez em quando um velho escapa. igual eu, né? Por enquanto, um dia manda outro, né? Mas de vez em quando capa um, Daniel também capou. Pelo que não olhar direito não viu, né? Né, Daniel? O Daniel escapou. Mas não tem nada por acaso. Eu estou falando, gente, da pressão, da tripulação, da coisa, do negócio. Tal. Parece que você não é dono de nada, parece que você não tem direito a mais nada, parece que você não tem mais autonomia, parece que você não tem mais privacidade, né? Você é vigiado o tempo todo. Parece que na China já está acontecendo isso. A pessoa é vigiada 24 horas por dia. Estou falando de quê? Não posso te falar sobre essa história, não. Mas eu quero falar o que você tem que fazer. Como é que eu devo proceder? Como que eu preciso proceder? Né? Porque Deus precisa me achar, me encontrar, fazendo o que eu tenho que fazer. É assim que é. Concorda ou não? Dê 29, Renata, por favor. 24, 29.
E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas.
Você vai esperar isso acontecer? Você vai esperar isso acontecer? Está dizendo aqui que vai ser. É assim, ó. Tudo que estava previsto nas escrituras estão acontecendo. Uma delas foi a virgem dar à luz. Era uma coisa fantástica. Uma virgem daria à luz. Deu. Quem acreditou ou não acreditou, ou se ficou provado ou não, a virgem deu à luz. Né? Ficou provado que viria na terra o Messias, o Cristo, o Salvador. E todo mundo ficou naquela expectativa. Vem, vem. Quando vem, que jeito que vem, vem, vem. De repente ele veio. Passou pela terra, morreu, quase ninguém percebeu. Quando viu, quando chegou a perceber, ele já tinha passado pela terra, já tinha vindo. Aí, pegaram o mundo, dividiram antes de Cristo, depois de Cristo. Cristo! Cristo foi o estrondo. Cristo foi o homem que pisou na terra e que até hoje assusta todo mundo. Cristo. O Cristo. O mundo está dividido em antes de Cristo, depois de Cristo. Mas quando eles perceberam quem era realmente o valor do Cristo, o que, que ele falou, as profecias, a grandeza desse homem Cristo, quando eles chegaram, era 100 anos depois, 50 anos depois, que foram entender. Já tinha passado. Os próprios judeus perguntavam para Jesus: Senhor, o Senhor não está escrito que primeiro viria o Elias, que abriu o caminho, Jesus falou, pior, já veio, já morreu, etc. Foi João Batista. Bom, e nós hoje, gente, nós estamos na mesma situação. Nós estamos na mesma situação. As coisas estão acontecendo. E é isso que faz você ficar dormindo. A tribulação, você tem um envolvimento com coisas daqui, dali e tal, etc. De repente, uai, mas não tinha que acontecer isso? Mas não tinha que passar por isso, não está escrito aqui que teria. Teve. Passou. E você estava. E você estava. Dormindo. Dormindo. Faz tempo que você estava dormindo. É, você estava dormindo. Né? Para um bom entendedor, um pingareta. O que fez eu dormir? A noite. Quando Jesus falou, a noite vem. A tribulação. né? Para que serve a noite? A noite serve para a pessoa dormir. E essas as trevas que estão cobrindo a terra, tudo isso está previsto aí acontecendo. Mas eu insisto em acordar a igreja, eu insisto em dizer para a igreja: cuidado para que você não seja embarcado nessa canoa. E não fique esperando um acontecimento sobrenatural, fica esperando, né, a estrela de novo, esperando os três reis magos chegar aqui em Goiânia montado naquele camelo indecente, né? Você não vai ficar esperando isso, gente. Você vai ficar esperando Jesus entrar montado no jumentinho, vem pela leste oeste ali, montado no jumentinho. As coisas que passaram. As coisas que estão acontecendo, elas estão acontecendo. Estejam acesas as vossas candeias, né? Procura ver, examinar realmente, ver o que eu preciso estar fazendo, qual é o meu comportamento nesse dia. Amém, senhor? Glorificar a Deus, você procurar ver o caminho em Jesus, procurar ver como Jesus fez. Ele, mãe, só não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai. Ele foi cuidar, ele foi fazer, ele foi perceber, né? Olhar, ele leu as escrituras, ele se envolveu com as coisas de Deus, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Você só encontrava Jesus sempre falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A vida, se você observar, Jesus era uma pessoa envolvida. A partir dos 30 anos, é claro que a partir dos 30 anos ele tornou conhecido ali um pouco da cidade, daquelas cidades, mas todas as cidades receberam Jesus? Não. Mas isso não impedia ele de buscar Deus. A cidade não impedia, a impenitência do povo não impedia Jesus de buscar Deus. Nós, muitas vezes, ficamos chocados com a moleza, com a impenitência, com a falta de piedade. Nós ficamos, às vezes, chocados com a inércia do povo. Mas isso não pode nos impedir, né? Nós ficamos chocados que nós gostaríamos de ver a nossa casa reagindo de uma maneira diferente. Mas isso tudo, se você ler as escrituras, estava previsto acontecer. Vamos insistir. Vou insistir até que Cristo realmente reina em mim. Amém? Vou lutar com armas certas. Eu vou lutar, eu vou insistir, eu vou buscar, eu vou fazer a minha oração, eu vou invocar o Senhor, eu vou dizer: Jesus, fala comigo. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, me dá, né, fé, aumenta a minha fé. Eu vou insistir até que Cristo reine em mim. Amém? Vocês concordam? Os estarão no nosso meio. Um será tomado, o outro será deixado. Aqui fala, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. O que faziam nos dias de Noé? É o comprar, o vender, etc. E Noé construindo a arca, e Noé fazendo a coisa que ele tinha que fazer. até o dia que ele entrou na arca, e etc. Né? Jesus também fala: fizeram isso comigo, vão fazer com vocês também. Tende bom ânimo, e etc. Amém? Não queira, não fique esperando que todos vão te seguir. Não vão. Não vão. Ninguém pode ficar esperando um pelo outro. Não pode ficar esperando um pelo outro. Amém? Deus falou conosco. Falou o quê? Vou reprisar. Desde o começo nós estamos querendo falar aqui o quê? Que você precisa ser achado, achado, na volta de Cristo, você precisa ser achado, né? Fala, fala.
Vigiando.
Fazendo aquilo que ele espera. Os nossos atos, as nossas atitudes, nosso comportamento, né? Os frutos que realmente glorifiquem o nosso Deus. Frutos, isso não vem de Deus. Você mesmo vai saber. Isso não vem de Deus. Você pode ter certeza. Deus falou: é, a luz que há em ti vai brilhar. Se houver luz, você pode ter certeza que ela vai brilhar. Que a luz que há em ti não seja trevas. Se for luz, vai brilhar. Falou ali, ali, até eu estava conversando com o Neto, não sei, não me engano, se for o Neto, eu falei, é quando Natanael apareceu, Jesus falou, esse é um homem de Deus. Foi Natanael? Esse é um homem de Deus. Jesus sabia. Né? Então, a luz que há em nós, vai brilhar. Que todos saibam, todos conheçam, saibam que você é um cristão. Precisa acontecer isso. Que as pessoas saibam, que o mundo saiba que aqui tem um homem de Deus. Amém? Deus não acendeu a luz para colocar debaixo do sofá. Ele quer que a sua glória, que a sua luz brilhe. Para a glória dele. Amém? Um cristão bom na terra hoje, ele vai glorificar Jesus. Um homem de Deus na terra hoje vai glorificar Jesus. Olha lá, ó. A prova de que funciona, a prova de que acontece. Um homem de Deus na terra. Seja você, meu irmão. Seja você. Amém? Deus nos abençoe. Vocês concordam que a tribulação, angústia, tristeza, incerteza, dores, etc., tira um pouco o ânimo da gente? Ou tira muito? O desânimo, a tristeza, é assim. Tira. Vem aquele. Mas isso não acontece com a gente. Quanto mais isso acontece, mais, graças a Deus, Senhor, que está, né, tá dando certo. Amém? Amém. Deus falou conosco? Mesmo? O quê? Ele vai, quer encontrar a igreja acordada, vestida, adornada, pronta, esperando. Amém? Como a noiva, ela não fica muito tempo esperando o noivo, não. Se o noivo demorar muito, ela vai embora. Se ela estiver pronta, o noivo tem que estar pronto, né? A noiva estando pronta, ela estando pronta, a noiva estando pronta, o noivo já está esperando aqui, ó. Então, esperando só nós. Deus está esperando só nós. Vocês creem em Jesus, gente? Vocês estão crendo em Jesus? Ele vem mesmo. Vem? Você acredita? Ele vem mesmo? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O mundo vai levar uma rasteira. O mundo vai levar uma senhora rasteira. E eles estão pensando que não, eles estão pensando que vai conseguir, né? O anticristo se levanta e qualquer hora o anticristo se levanta. Sobre a eficácia, sobre o poder de Satanás. Satanás vai dar a ele, o anticristo, todo o poder. Sobre a eficácia de Satanás. Aí começa a fazer, eu acho que vocês não deviam esperar, não. Bem? Concorda? Porque o comportamento, a atitude, o jeito dele, eu acho que vai enganar muita gente. Vai pegar muita gente surpresa aí. E você vai ficar mais confuso ainda. Aí você vai ficar mais confuso. Como você vai buscar Deus ou não? Você vai ficar mais confuso. Enganará a muitos. Muitos serão enganados. Muitos serão. Porque não quiseram buscar a Deus, não quiseram na hora certa. Deus manda a operação do erro. Para que creiam na mentira. Porque não quiseram crer na hora que eu estava falando. Amém? Eu estou assim à toa. Hoje eu não ouvi mais ninguém tossir, que já fica, né? Amém. Alguma observação? Alguma observação? Então, os frutos, vigiar a sua casa, joelho no chão, oração, fala com Deus. Amém? Chora. Deus proverá. Amém, Jesus? Pai nosso. Pai nosso que está nos céus. Os dias estão chegando, a hora se aproxima. O tempo determinado por Deus terá um fim. Terá um momento em que passará o céu e a terra. Mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus, as profecias, as coisas determinadas por Deus, jamais passarão. Senhor, que nós sejamos acordados, esforçando, pelejando, para não dormirmos, para estarmos acesos, acordados, sabendo que o Senhor virá e quando o Senhor vier. Nós queremos estar com a nossa consciência tranquila, Jesus, de que corremos a carreira que nos foi proposta, que combatemos o combate, nos esforçamos. A nossa consciência vai estar tranquila, a certeza de que não foi por negligência, não será por negligência. O esforço que o Senhor esperava ver, certamente o Senhor verá em cada um dos filhos de Deus. E cada um dos filhos de Deus, Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, que nós não nos cansemos de te buscar. Certamente o Senhor virá. Amém. Amém.
Ou prisões, o frio ou nudez, no cansaço ou na dor, eu quero prosseguir. Senhor, ensina a ter prazer, até mesmo no meu sofrer, pois bem sei que os teus caminhos não são os meus e que tudo é visão no meu crescer. São nas fraquezas, injúrias, perseguições e angústias que o teu poder se aperfeiçoa em mim.
Senhor, eu quero.
Senhor, eu quero prosseguir, mesmo que tudo se levante contra mim. Em açoites ou prisões, em frio ou nudez, no cansaço ou na dor, eu quero prosseguir. Senhor, me ensina a ter prazer, até mesmo sofrer, pois bem sei que os teus caminhos não são os meus e que tudo é visando o meu crescer. São nas fraquezas, injúrias, perseguições e angústias que o teu poder se aperfeiçoa em mim.
Senhor, Tu és a minha fortaleza,
a força que me faz viver,
prosseguir e vencer. Deus, o meu louvor,
meu consolador,
Tu és o meu salvador,
Senhor,
Tu és a minha fortaleza, a força que me faz viver, prosseguir e vencer. Deus, o meu louvor, meu consolador, Tu és o meu salvador, Senhor, Tu és a minha fortaleza.
Nosso grande Senhor, nosso grande amor, nosso Deus, amém? Se Deus quiser, nós vamos glorificar Jesus, amém, gente? Abraça seu irmão, então, espiritualmente, nós estamos encerrando, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com vocês.